Está no ar o CBN Paraná deste 25 de março de 2024. Por aqui os destaques do nosso estado nesse início de semana. Nós começamos o nosso giro com a CBN Ponta Grossa. Em Guarapuava, cidade da região, um casal de seguranças foi morto por um cliente após uma confusão em um bar da cidade. Esse rapaz teria sido agredido e teria voltado para se vingar dos seguranças, assunto que acabou sendo acompanhado também pela CBN Ponta Grossa, e o Emanuel Fornazari tem os detalhes para a gente. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os companheiros das demais CBNs do Paraná e também para quem está nos ouvindo nessa rede. Uma informação muito triste, né, dessa situação que aconteceu no final de semana em Guarapuava, na madrugada de sábado. Câmeras de segurança registraram a morte de um casal de seguranças na cidade. Segundo as imagens, Vanderlei Antônio de Lima, de 31 anos, e Edneia Gonçalves Oliveira, de 32 anos, foram baleados após uma discussão com um suspeito de 43 anos em uma loja de conveniência. Houve uma discussão por volta da 1 hora da madrugada e, após o desentendimento, o suspeito deixou o local, mas retornou poucos minutos depois armado. Ele disparou contra Vanderlei e Edneia e as vítimas foram atingidas no tórax. Edneia faleceu antes da chegada do SAMU, enquanto o Vanderlei foi levado em estado grave ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos e também acabou morrendo. O suspeito fugiu do local em um veículo, mas foi encontrado no início da tarde do mesmo dia, no próprio sábado. A polícia investiga o caso, buscando entender as circunstâncias que levaram à discussão. Segundo as informações, o suspeito estava na loja de conveniência e foi abordado pelos seguranças. Uma câmera de segurança perto do banheiro mostra que os seguranças acabaram agredindo o suspeito com um tapa no rosto e também o empurrando. Ele teria jurado os seguranças de morte, foi a pé para casa, pegou uma arma, retornou e cometeu os dois assassinatos. Inclusive, há áudios desse suspeito que estão sendo compartilhados, que ele teria enviado para grupos de amigos, em que falava que estava tranquilo no local, acabou sendo agredido, e aí falou para os seguranças que isso não passaria em branco. Tanto Vanderlei quanto Edneia acabaram sendo levados para esse atendimento no primeiro momento, e as investigações vão tentar agora entender as circunstâncias. O casal deixa 4 filhos, sendo 2 de 12 anos e 2 gêmeos de 1 ano, Joyce.
Obrigada, Emanuel, pelas informações. A gente parte agora para o Oeste Paranaense. Em Cascavel, 5 homens morreram em um confronto com a Polícia Militar depois de tentar invadir a sede da Receita Federal na cidade. De acordo com a PM, o grupo conhecido como Piratas do Asfalto praticava assaltos em rodovias contra pessoas que tentavam trazer mercadorias que faziam compras na região. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem esses detalhes. Jéssica.
Bom dia, Joyce. Esse confronto aconteceu na madrugada de sábado na Avenida Tancredo Neves, região do bairro Santo Onofre, aqui em Cascavel. A troca de tiros aconteceu nas proximidades do trevo do bairro Guarujá. Os suspeitos estavam em 3 veículos e dispararam contra as equipes da Polícia Militar. Os militares revidaram e balearam 5 suspeitos que morreram no local. Um veículo ocupado por mais um criminoso ainda conseguiu fugir do local e, de acordo com o comandante do 5º Comando Regional da Polícia Militar, Jorge Aparecido Fritola, o serviço de inteligência recebeu informações de que a quadrilha estava a caminho de Cascavel com o intuito de cometer um assalto no depósito da Receita Federal, que abriga produtos retidos no combate ao contrabando e descaminho. Os criminosos são conhecidos como piratas do asfalto, com suspeita de envolvimento também com roubos a bancos.
Uma ocorrência em que o nosso sistema de inteligência já vinha acompanhando esses indivíduos há algum tempo. Envolveu aí as agências de inteligência do 14º Batalhão em Foz, aqui do 6º Batalhão, a agência regional do Comando Regional, com apoio também do Serviço de Inteligência do BPFROM. E nessa data, os policiais acompanhando a movimentação dessa quadrilha, levantaram a informação, provavelmente eles fariam um roubo ali no pátio da Receita Federal. São indivíduos conhecidos aí como piratas do asfalto, que já vinham praticando roubos nas rodovias aí há algum tempo, e por isso mesmo estavam sendo monitorados pelo sistema de inteligência. Nós estávamos com uma operação grande aqui em Cascavel, uma operação de reforço, foi determinada aí justamente para dar uma resposta a muitos crimes que vem acontecendo, principalmente na região norte. Estávamos com a equipe do Batalhão Rony, na cidade, posicionada já também. E o serviço de inteligência detectou que esses indivíduos estariam pela região, foi acionada equipe da Rony, que prontamente fez as diligências ali, se deparou com esses indivíduos e, infelizmente, houve o confronto, né? Eu sempre digo que a opção pelo confronto é do marginal. Se ele optou pelo confronto, as nossas equipes, né, então, numa ação rápida, reagiram e, infelizmente, acabaram 5 indivíduos tombando ali. Indivíduos com extensa ficha criminal, com várias passagens por crimes violentos, inclusive aqui na nossa região, principalmente relacionados aí a roubo em rodovias, e está sendo também investigada a participação deles em alguns caixas eletrônicos que foram feitos na região também.
Socorristas do SIAT e do SAMU estiveram no local, mas apenas puderam constatar a morte dos 5 envolvidos. Nenhum policial ficou ferido nessa troca de tiros e com os assaltantes foram apreendidos 4 revólveres calibre 38, uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, além de um bloqueador de sinal de celular. Esse material foi apreendido pela equipe da Polícia Militar. Conforme informados, 4 dos envolvidos eram da região de Foz do Iguaçu e outro de Céu Azul. Os corpos dos 5 assaltantes, com idades aproximadas entre 25 e 35 anos, foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. Joyce.
Obrigada, Jéssica Passos, então, por essas informações direto de Cascavel. No litoral paranaense, o desabamento de parte da laje de um supermercado em Pontal do Paraná deixou 3 mortes e o inquérito agora foi aberto para investigar a causa do acidente. A Marina Prota, aqui da CBN Curitiba, está acompanhando. Bom dia, Marina.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. A Polícia Civil abriu um inquérito policial para investigar as causas do desabamento de uma laje do supermercado Superrede em Pontal do Paraná, que deixou 3 pessoas mortas e ao menos 12 pessoas feridas na última sexta-feira. Nesta segunda, o engenheiro responsável pela obra, Carlos Alberto Real, e representantes do supermercado devem prestar depoimento à polícia. O delegado Jader Roberto, responsável pelo caso, contou que os advogados do supermercado devem comparecer à delegacia para explicar o que deve ter acontecido. A gente acompanha essa situação com o delegado, ele conversou com a gente agora há pouco e explicou que o inquérito policial foi aberto, mas ainda não há a conclusão de um laudo pericial para apontar as causas desse incidente. Ele também disse que aguarda um retorno da prefeitura sobre a liberação do alvará de funcionamento. Em uma checagem de uma primeira forma, né, que eles fizeram pela internet, pelo sistema, não há registro de alvará de funcionamento, mas ele disse que como esse processo pode estar em trâmite, já que o mercado é novo, isso pode estar com a prefeitura e ainda não estar constando no site. Ele disse que também vai ouvir as testemunhas, as vítimas que saíram feridas, são 12 delas, né? Elas devem prestar depoimento também, e outras pessoas que trabalhavam e estavam no local. O delegado disse que quem for indiciado, né, se houver então o registro de uma culpa, de negligência, ou que alguém fez uma autorização que não era possível naquele momento para que o mercado funcionasse, para que as caixas d'água fossem instaladas em cima daquela laje, e também o engenheiro, né, se o projeto não ficou conforme necessário para suportar todo esse peso, eles podem ser responsabilizados por homicídio e também por lesão corporal. O inquérito policial foi instaurado nesse momento com 3 homicídios culposos, quando não há intenção de matar, e também a acusação, né, de 12 lesões corporais. O delegado disse que ainda deve ouvir outras vítimas, outras pessoas que foram socorridas também fora do corpo de bombeiros, que acabaram indo por meios próprios aos hospitais, e depois de ouvir todas essas pessoas é que o inquérito vai apontar então as causas e quem seriam os culpados por esse desabamento. Joyce.
Obrigada, Marina. A suspeita é justamente de que o peso dessas caixas d'água em parte da laje tenha forçado, então, o colapso de parte da laje em uma parte restrita do supermercado, onde estavam essas 3 funcionárias. Os corpos delas já foram enterrados no litoral paranaense. Na saúde, o destaque vai para a prevenção à dengue. E em Maringá, a Secretaria de Saúde e a Polícia Civil fizeram hoje uma entrada forçada em um imóvel devido justamente à suspeita de caso de dengue. Na semana passada, também houve uma ação nesse sentido. A Brenda Caramás, que conta mais pra gente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Isso mesmo. Essa ação foi agora há pouco, essa manhã, faz pouco mais de meia hora que foi finalizada, a Polícia Civil, então, e a Secretaria de Saúde forçaram a entrada nesse novo imóvel. Dessa vez, foi em uma obra de uma casa de alto padrão que aparentemente estava abandonada. Fazia tempo que ninguém mexia ali. Na semana passada, isso já havia acontecido em uma casa também em estado de abandono. Estava fechado na região da Universidade Estadual de Maringá. No imóvel onde houve a ação desta manhã, havia uma piscina e também uma caixa d'água destampada com várias larvas do mosquito transmissor da dengue. Nós ouvimos o secretário de Saúde que detalhou essa situação e na semana passada os agentes da Secretaria de Saúde também já tinham entrado então em um outro imóvel quando também por conta de uma piscina que estava em uma situação bastante precária ali, abandonada há bastante tempo, com muitos focos do mosquito da dengue, e em volta ali da casa também haviam vários recipientes, né, muito lixo, que estava acumulando água parada e também viraram criadouros do mosquito transmissor da doença. Essa ação integrada, nos dois casos, ocorre depois de uma denúncia na ouvidoria municipal. Nesses imóveis, então, além de lixo, os agentes também encontraram essas piscinas com água suja. Os proprietários serão, então, notificados, o da semana passada já foi, e nesse caso da semana passada, como a situação não havia sido resolvida, a equipe da Secretaria de Saúde é quem vai realizar a limpeza, retirando toda a água da piscina, e o dono da casa já recebeu uma multa de R$1.000. Nessa obra também, assim que o proprietário do imóvel for localizado, ele também deve ser multado. Esses casos estão sendo tratados como crime contra a saúde pública, até por isso também a participação da Polícia Civil. E essa entrada sem autorização do dono dos imóveis é possível depois do decreto de situação de emergência por conta da dengue. Aqui na cidade, duas mortes foram causadas pela doença, já confirmadas, há uma terceira em investigação e a cidade já tem mais de 6 mil casos confirmados de dengue nesse atual período epidemiológico. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. Aliás, na saúde, eu queria reforçar também um lembrete aqui no CBN Paraná. Começou hoje a campanha de vacinação contra a gripe, contra o vírus influenza. Há grupos prioritários para a imunização. A campanha vai até 31 de maio, com o chamado Dia D, no mês de abril. Então, procure uma unidade de saúde para garantir a sua imunização, garantir a sua vacina contra a gripe. Está acontecendo também um chamamento diferenciado por conta dos grupos prioritários, com confira na sua cidade e confira, acima de tudo, as atualizações ao longo da programação aqui da CBN. E no Norte Paranaense, uma via danificada por um acidente envolvendo uma locomotiva e uma carreta em Rolândia foi recuperada. Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem esses detalhes para a gente. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. Nessa semana, os trabalhos de recuperação da ciclovia do trabalhador em Rolândia, aquela que foi danificada por conta do acidente ocorrido entre a locomotiva e uma carreta no dia 18 de fevereiro, eles foram concluídos, esses trabalhos, os usuários já estão trafegando normalmente pelo local. A Rumo Logística tinha realizado no espaço um serviço paliativo, porém se comprometeu em realizar a recuperação completa. A Secretaria de Planejamento de Rolândia notificou a empresa que em 30 dias realizasse esse reparo completo da via, incluindo novos trilhos, calçadas e reparo para a instalação da segurança no trecho atingido. Lembrando desse caso, o caminhão bateu no trem, o trem descarrilou e atingiu uma casa próxima em Rolândia. Esse caso, inclusive, que a gente noticiou aqui no CBN Paraná. Na época, ninguém se feriu, mas foi um estrago grande ali na região e agora tudo arrumado. Joyce.
Obrigada, Cláudia. E assim a gente fecha o CBN Paraná, o primeiro desta semana, conectando mais uma vez a CBN Curitiba, a CBN Londrina, a CBN Maringá, a CBN Cascavel e também a CBN Ponta Grossa.